Hello, I'm Johnny Cash.
Yeah! Crazy Metal Mind.
E aí, Redbangers, Hips, Grunges, Punks, Góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romental, tá começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo Daniel Eisenhardt.
Oh, estamos aí, cara. Sempre feliz.
Mas que genitinho, bem
gente. É que assim, ó, cara, eu tô aqui pensando, esse álbum é tão ruim que eu tô até meio chateado, né, cara?
Produção, repita isso várias vezes, por favor. Então vamos dar a ordem da apresentação, só porque o Marcel já deu o ar de sua voz, o ar da graça com sua belíssima voz. Marcel Suspeito está aqui presente novamente.
Olá, novamente de volta.
Aliás, acho que entre nós quatro aqui é o maior fã de Queen, quero ver ele defender hoje. E temos aqui Douglas Renner de novo.
Tamo junto, galera! Vamos com tudo agora, vamos falar mal desse álbum ruim, então.
Fazia tempo que não gravávamos um quarteto com Crazy Metal Mind, olha só que emoção.
Como é que é, Lombardi?
O Lombardi tá dormindo.
O Lombardi tinha... Quarteto...
Eu tô tão louco que ele falou Lombardi, eu imaginei Silvio, daí eu tava esperando o próprio Douglas responder. E aí...
Pior é que não é de
tipo três. Eu mesmo, tá ligado?
E o Douglas, exato. Porque o Douglas é campeão de chamar os próprios personagens. Não dá nem pra criticar.
Pô, é verdade. Mas essa então... passa, Daniel, essa passa.
Foi, então... Beleza, valeu aí, cara.
Então, queridos ouvintes, estamos aí pra gravar mais um podcast sobre álbum. E acho que pela segunda vez, um álbum ruim, que é meio unânime, que nem quando gravamos sobre o álbum do Metallica, o Saintanger.
É, inclusive... mas veja bem... Nós temos defensores do Saintanger. Eu quero ver surgirem defensores desse álbum.
É, mas nós temos defensores no mundo da música. Não, no podcast não teve. O podcast
eu acho que era um mundo paralelo, né,
cara? Agora uma coisa é verdade. A capa desse álbum não é pior que as do Extreme. Só pra avisar.
Ah, isso é verdade.
Antes de dar as informações, eu quero saber, Daniel, é a segunda vez que tu escolhe o álbum, até pra tristeza do Douglas, porque ele não curtiu a última, foi Audioslave. E eu quero saber, Daniel, da onde tu tirou essa porcaria? Porque eu te perguntei, sugestão no podcast, na hora tu veio com Flash!
Tu sabe que isso surgiu tudo da minha Crazy Metal Mind.
Cara, eu me surpreendo que essa piada saiu só depois do centésimo podcast, tá ligado?
Centésimo? Cara, é que assim, ó, tu sabe que eu sou um cara que gosta de falar de álbuns que normalmente as pessoas nem imaginam que a gente falaria. Pro terror dos nossos ouvintes que ficam pedindo álbuns, né?
Mas não precisava então.
E eu confesso que dessa vez eu acho que eu fui longe demais. Mas como assim, ó, como é um álbum que tá na discografia oficial da banda, e é uma banda boa pra caralho, eu falei assim, cara, por que não, entendeu? Vamos chinelhar, é tão bom chinelhar, eu tô com saudade disso.
O pior é que nós temos, tipo, a cada 10 podcasts, no mínimo, vem um e-mail pedindo álbum do Queen, é sempre o A Night at the Opera, tá ligado? É. E aí, tá, vamos gravar de Queen, então.
Ah, e sem contar que o outro também foi de um álbum que eu também não gosto. Então, tipo, dois podcasts de Queen de álbum é dois álbuns que eu não gosto.
Tá, mas tu sabe que tua opinião não conta muito pra nós aqui, né, cara?
Desculpa.
Tô brincando.
Tá suspeito.
Pra falar mal também, né?
Tava mais até suspeito falar de Pink Floyd de Queen, né?
Ha
é o nono álbum de estúdio do Queen.
Nono?
E o primeiro.
Primeiro?
De trilha sonora de filme. Mas aí eu pergunto, provavelmente o Marcel que tem essa informação, o Douglas também deve ter, que eles fizeram a trilha do Highlander, mas eles fizeram a trilha inteira, que nem foi do Flash Gordon, ou foi só a música tema?
Sim, é toda a trilha do Queen. Praticamente, eu acho que no álbum, oficialmente no álbum, tem uma música que não toca no filme. O resto tudo é do filme.
Reclamou do Lombardi, agora tá on fire.
O resto tudo é do filme e também só tem eles no filme.
E qual é o nome desse álbum?
É o Kind of Magic.
Caralho,
é
pra... It's a kind of
magic. Que é um dos melhores álbuns do Queen, na minha opinião.
Não, é mesmo?
Então, pra ver...
Não dá nem pra comparar o primeiro álbum de trilha de filme com o segundo.
É, pra ver a evolução dos caras, né? Ele tem o quê? Eu esqueci o ano do álbum agora. Mas tem 5 anos só de um álbum.
O Flash Gordon deve ser de 80 e o outro acho que 85. No,
é 80.
86.
Exatamente. É, 6 anos. Na Inglaterra foi lançado em 80 e depois em outros lugares de 81. E aí depois eles tiveram o trabalho de fazer uma remasterização em 2001. 2011. E eu me pergunto, por quê?
Pra quê? Pro box de DVD do filme.
Meu, esse álbum é tão ruim, cara. Tipo, não tem uma coisa que você salve. Porque assim, ó, tudo bem, é trilha de... Vão dizer, mas é trilha de filme. Tudo bem, cara, mas eu conheço zilhões de trilha de filmes que é muito mais a fuder do que esse aí, tá ligado? Mas é que... E até o Romulo comentou, mas o filme também é uma bosta. Mas
posso só comentar uma coisa? Uma até coisinha, assim. Se vocês, quando tiveram coragem de escutar o álbum, se vocês tirassem a inserção dos áudios do filme...
Puta que pariu, essa é a maior crítica que eu tenho com essa merda.
Ele não ficaria um álbum razoável?
Tipo,
não mesmo.
Calma, razoável não.
Ah, meu, não chega nem razoável.
Ia ser um álbum malucaço, ia ser...
Ah, malucaço, mas...
daí não, a gente merda. Fica,
mas é a trilha sonora num filme.
Eu acho
difícil que ia deixar... científica de bosta, tá ligado?
Mas olha só, cara, se eu fizer uma lista de discos de trilha, esse aí provavelmente vai ficar nos últimos lugares, tá ligado?
Não, com certeza, mas só pensando nele, eu acho que o grande problema desse álbum é mais essas inserções de áudio na íntegra, sabe?
Mas eu sei que vocês estão com os nervos a flor da pele, mas vamos com calma, só das informações, vamos. Que é a obrigação aqui. A formação da banda é a mesma de sempre, Queen só mudou depois que o Fred morreu. Fred Merrick nos vocais, John Deacon no baixo, Brian May na guitarra, Roger Taylor na bateria. E todos eles compuseram. O que eu achei triste, mas ao menos é bom, né? Porque daí não cai a culpa nas costas só de um. Todos participaram da lambança.
Apesar que o Fred gostava quando caiu nas costas dele. Mas...
Tá começando a decair, tá? Tava bom. Tava bom.
Mas é cedo ainda, Douglas. É cedo ainda.
Tava bom, ruim.
Mas tava meio ruim também.
Agora piorou. Agora já parece que piorou. Tá igual, cara.
Mas aqui. Assim, cara, eu até entendo que vai ter uma galera que vai argumentar, mas olha só, eles fizeram um troço pra encaixar na trilha do filme. Que o filme. Ah, cara, tudo bem, mas a gente tem que analisar que esse álbum está na discografia do Queen. E se tu ouve ele, é uma bosta. É simples, tá ligado? É simples. Assim. É só isso que a gente quer dizer. E sabe o que é o pior de tudo? Esse álbum ficou em décimo lugar nas paradas da Inglaterra e em 23º nos Estados Unidos.
Caralho.
Não sei porquê.
Eu ia te perguntar.
Talvez porque era nos anos. Talvez porque era nos anos 80, né, Romulo? Nos anos 80, tu sabe que tudo era meio sem noção, né?
Cara, eu quero. Antes da gente seguir o podcast, eu quero dizer pros ouvintes aqui. Depois que vocês conhecerem o álbum, vocês vão entender o porquê que eu tô tomando essa decisão. Mas a partir deste momento, vocês já ouviram tudo o que dava pra ouvir do Flash Gordon. Daqui pra frente do podcast, eu vou tocar só outras músicas do Queen da discografia. Eu não vou ficar tocando merda desse álbum, porque não tem como. Vocês vão ficar ouvindo barulho de tiro de laser. Barulho de discurso de personagem. Não vai ter como. Então daqui pra frente só música boa do Queen. Eu quero... Vocês saberiam me explicar, ou vamos devagar, sobre o porquê que o Queen topou fazer um negócio desse? O Daniel levantou a questão que deve ter ganhado muita grana, só que eu não consigo acreditar que o filme Flash Gordon tinha tanta grana assim, tá, em trilha sonora. Hein? O silêncio responde, ninguém sabe.
Não, cara, eu não sei, eu acho que eles devem ter ganho uma boa grana pra fazer. E claro, eles de repente estavam num período que, cara, quer saber, vamos fazer esse troço aí, um troço bem louco, experimental, porque ele é basicamente instrumental, só tem duas músicas que tem letra, né? E experimental, e claro, é um filme de ficção científica, tudo aquilo que o suspeito falou, né? Mas, cara, é que assim, ó, eu falei, cara, tem trilhas que eu ouço inteira do início ao fim, essa não. Chega na segunda música eu já tô vomitando, tá ligado?
E não é arco-íris.
É, não, não é.
Tá, a gente tá comentando que como se os ouvintes soubessem, mas pra quem não sabe, Flash Gordon é um filme de 81, no mesmo ano do álbum, né?
80?
É, de ficção científica de um super-herói do espacial. Douglas Renner, que é um dos grandes fãs de cinema aqui, tu saberia dar a sinopse bem resumida do Flash Gordon pro pessoal sacar o que é tu que assistiu o filme?
Eu assisti, na verdade, não cheguei a assistir completo ele, cara, mas o...
Parabéns.
Eu peguei assim, até por causa do podcast, peguei várias cenas do filme, assim, vamos dizer assim, mas resumidamente...
Puta que olha, cara, puta que...
Não, é porque, cara, é complicado, olha, foi um sacrifício ouvir estudar esse álbum aí. Mas assim, o Flash Gordon é um super-herói inglês, né? De quadrinhos, de tiras de jornal, enfim. E eles já teve várias séries, inclusive desenho animado. Depois do filme rolou também uma série de desenho animado. E o Flash Gordon é um super-herói. Na verdade, não é um super-herói, ele é um jogador de futebol americano. Mas enfim, o filme ali tem vários. Tem o Imperador Ming que quer conquistar a Terra e o Flash Gordon vai lá pra, digamos assim, impedir que isso aconteça. E aí acontece várias coisas no filme e tal.
Como levar a sério o Imperador Ming?
É. Mas. E tu sabe, cara, que eu assistindo, por exemplo, tem vários atores fodas, assim, quem ia gostar de falar do filme era o nosso ilustre Murilo Armageddon, né, que é o cara que manja desses paranauê aí, mas o filme, cara, tem por exemplo...
Eu acabei de ler que o Imperador Ming mora no planeta Mongo.
Faz sentido. E o Timothy Dalton, por exemplo, que é um dos atores do filme, foi no 007, por exemplo. Olha só.
Quem diria, hein?
E depois, pra continuar e terminando já falando do filme, eu acho que a cena mais legal da trilha sonora do filme do Flash Gordon é justamente no filme que não é do Flash Gordon, que é do Ted, né? Que é do ursinho ali que o Flash Gordon, então, exatamente. Faz uma homenagem até que o filme fez ao Flash Gordon e tal, porque na verdade o filme é uma bosta, mas o filme nos anos 80 ele teve um certo sucesso, ele se pagou, por exemplo.
Sim, cara, tu vê que a trilha ficou bem nas paradas, velho.
É, exato, e a trilha foi bem, então assim, e cara, tirando, são 20 músicas, 18 do álbum?
Não, é menos, acho que são 18.
18. Cara, 18. Tirando umas 15 músicas, o álbum é bom.
Pior que é mesmo.
E se tirasse,
é, não é verdade.
Ah, 16, eu tiraria 16.
Eu tenho uma
tem duas que dá pra ver.
Eu tenho uma péssima informação pra vocês, esse álbum chegou em primeiro lugar na Áustria e em segundo lugar na Alemanha, que provavelmente era no inverno e eles estavam bebendo pra caralho no período, né? E
olha, cara, aqui na Alemanha é o mercado pornográfico importante.
Ah, mas eles são tudo bebum. E na Polônia ele ganhou platina e na Inglaterra ele ganhou disco de ouro, velho, com 100 mil cópias vendidas.
Caralho,
tá tem gente louco. Trouxa nesse mundo.
Doido.
Mas agora, assim, ó, pra quem é, vamos dizer assim, ó, quem é fã de ficção científica, heróis e essas porra tudo, os caras compram também porque é trilha do filme, tá ligado? Não, eu digo, os caras compram porque é trilha do filme na época, sabe? Então, bah, legal, trilha do...
Eu acho que deve ter ajudado muito Flash Gordon, no filme Queen, se pagar, comprar, foi isso, entendeu? Também, tá ligado? É o Queen de trilha.
Porque a única coisa que presta ali é o Queen, não a música, é os caras, pra dizer que estavam ali. Porque, era no auge do Queen já, né, cara? 80
aí. É, bah, e que defeitos especiais no filme, né? Os efeitos visuais ali.
É cada chroma key vagabundo, velho, puta que...
A navinha dele é a melhor coisa do filme.
Eu vi uns caras com umas armaduras com pena voando.
Eu ia dizer que era um jet ski tunado, né, cara? Um negócio diferente.
Não, cara, não tá sentindo nenhum. E dizem que esse filme, entre os fãs de ficção científica, é meio cult agora, né, cara?
Hoje em dia ele é bem cult o filme. Mas é bem naquela história que a gente tava falando em off ali. Eu acho que de tão ruim o filme ele ficou bom, entendeu? Tipo, é a galera... É a mesma coisa que a gente fala do filme do He-Man, né, cara? Que é uma bosta. Daqui a pouco vai passar um tempo assim, ah, cara, que legal, olha só o filme do He-Man e tal, vai virar modinha, e isso acontece, normal.
É, mas... mas naquela, né, porque, puta, que pariu, esse filme é bom pra te olhar com os amigos pra zoar pra caralho, pra rir, tá ligado? Porque, como experiência cinematográfica pra
Não, sem comentários.
Mas a gente tá falando do filme, não do álbum.
Ah, eu acho legal depois de ver o filme fazer uma audição do álbum com esses mesmos amigos, tá ligado?
Daí o cara vai ver que é amigo do cara mesmo.
A vantagem é que são só 35 minutos de tortura, né, cara?
É bem pouco. Menos que o filme.
Mas... E bem menos que o Saint Anger, né, Romulo?
É verdade. Cara, vamos ignorar que ele é trilha sonora e avaliar como um álbum, como a gente sempre faz. A sonoridade.
Aí eu vou ter que dar nota zero já desde o início.
Que a única desculpa ainda que é trilha, né, cara? Tirou isso, o álbum fica deriva.
É pior, essa é a desculpa que eu imagino que as pessoas se deem, é porque, não, eles pensaram em relação a um filme de ficção científica, sabe? Essa hora que eu tava falando antes. Ah, é? Mas, cara, foda-se, tá ligado? Eu acho que dá, sei lá, eu não sei, velho. Ou o diretor disse, olha, põe um monte de barulho, sintetizador aí, e não deixa o Fera de cantar muita coisa, e foda-se.
Põe esse trecho do filme.
Se não, corre o risco de ficar bom, tá ligado? Se ele canta
tão. A gente vai falar faixa a faixa agora, é isso?
Tá, vamos.
Claro. Mas, cara, sonoridade. Como que a gente explica sonoridade?
É trilha de ficção científica ruim.
Pois é, é aquela... Como é que eu vou explicar? Tipo, música futurista dos anos 80, tá ligado? Aquela visão futurista que os anos 80 tinha. Então é um negócio bem espacial e... Viajandão, sintetizador pra caralho.
É, e aquele sintetizador que já tava surgindo nos anos 80, que é aqueles. Parece uns Atari, tá ligado? Um joguinho assim.
Só tem um detalhe pra lembrar do álbum, que tipo, comparando ele com outras trilhas sonoras, ele é bem mais uma trilha sonora do que o Kind of Magic, por exemplo. Que ele tem aquele esquema da mesma trilha se manter o álbum inteiro. E ele tem a estrutura de uma trilha sonora mesmo, né?
Claro, não, sem dúvida nenhuma. Mas é que aí que tá. Pra quem tinha feito uma outra trilha daquele nível, tudo bem que de repente o nível do filme também ficou mais ou menos, né, no mesmo nível.
Tipo, a trilha sonora tá no nível do filme. O problema é que é Queen. Aí tu espera muito, tá ligado?
É, eu vou te confessar que quando a gente grava, eu tenho mania. Eu baixava até agora com o Google Play, dá pra comprar as músicas, o álbum. Pode comprar separado a música. É bem legal isso aí, né, cara? E é baratinho. Eu até tô comprando, tá ligado? A gente grava de alguma coisa, tipo, tem Lizzy, vou dar uma ouvida, gostei. Cara, esse aí eu comecei e eu falei, nunca que eu vou gastar R$2 pra pagar um CD desse, tá ligado?
Eu fui procurar o álbum pra ouvir no YouTube e não achei, reclamei, mal sabia eu que o YouTube tava me protegendo.
Eu tenho sem Tanger, cara, eu tenho. Mas, desculpa, mas esse eu não consigo, não dá.
Não consegue, né, Moisés?
Comentar, cara, que talvez aí vocês também possam me ajudar, mas essa tentativa de fazer trilha sonora mais voltada com sintetizadores, enfim, até por ser uma música bem instrumental, só ter duas ou três faixas ali que tem o Freddie Mercury cantando, lembra um pouco aqueles caras, tipo, como é que é o cara, Vangelis, né, o nome do cara?
Evangelis, só que a pronúncia cada um diz de um jeito. Esses dias eu até procurei no meu amigo Google Translate. O Murilo daqui a pouco vai falar pra vocês aqui. Que jeito de falar isso.
Mas o pessoal entendeu o que eu tô falando aqui. E é bem, bem parecida essa sonoridade aí do álbum com essa sonoridade desse cara aí.
Mas, cara, Vangelis, eu acho que é Vangelis, se fala em grego. É muito, muito bom. Ele tem álbuns do caralho.
Não, pô, sim, 1492, não, ótimo.
O 1492, aquele álbum, velho. Eu tenho o álbum, ouço as músicas, é um troço de chorar no cantinho, assim.
Do Paraíso,
isso, A Descoberta do Paraíso. E tem outros também, né? E é demais, cara. Só que isso que eu tô te falando, eu sou um cara que gosto de trilhas de filme. Eu tenho, ó, entrevista com vampiro, é só, tipo, uma música clássica, sombria, e a do Guns que entrou no final, que nem é da trilha, na real. Ela entrou no final do filme. E, cara, o álbum é tribunal de ouvir, tá ligado? Mas esse... Sim. E não é porque... Eu não digo assim, o álbum do Queen é ruim porque só é uma trilha. Não, cara. Tem álbum de trilha que é bom pra caralho. E eu tenho vários e ouço. Mas, sério, desculpa, mas esse é impossível. É chato pra caralho, tá ligado?
É, exatamente. Eu ia dizer que eles tentaram fazer uma coisa e não combinou, de repente, não rolou uma intimidade assim, não ficou legal.
É, acho que foi por aí.
E a produção, Daniel? Tu curte a produção? Tá boa a produção?
Cara, eu não consegui prestar atenção na produção, desculpa, mas eu fiquei tão nervoso com essa porra que eu não consegui.
Mas caraca. O produtor é bom, cara.
É o mesmo cara. Ouve. Vangelis. Então é isso aí, Vangelis. É, não, porque o jeito que o Douglas falou era o jeito que eu ouvia a vida inteira falarem, que era Vangelis ou Vangelis. E na real é Vangelis. Até nossa, a homenagem aos amigos Gelis, né? O Vangelis.
A produção é do Brian May e do Reynold Mac.
É, ele produziu outros álbuns do Queen também. O do Wembley, os ao vivo do Queen ele que produzia.
Cara, então produzindo o álbum, a produção deve estar boa, então. Isso é fato.
É que como é trilha, deve estar tudo bem certinho, arrumadinho, né, cara? Só que, né? E a capa, eu vou te dizer que eu acho legal a capa, porque eu acho bonito o logo do Flash Gordon, eu acho divertido, bacana.
É legal, eu falei, a capa é boa, a capa não é feia, o Extreme deve estar morrendo de inveja.
Tem um pogobol no meio ali, mas...
Verdade. Acabou com a capa, Bruno. Obrigado, eu não sei como é que pensava. É meio que Saturno também, sei lá que porra
é
essa.
É, ficou legal, eu gostei da capa.
Bem bolado. Cara, as músicas, obviamente, não vão passar música por... Mas, cara, a primeira coisa que o Marcel falou foi pra mim que mais me incomodou. Se eles tivessem deixado só as músicas, ele não ia ser um álbum merda, ele ia ser um álbum ruim. Mas os caras deixaram os diálogos por cima, eu tava ouvindo e de repente começou os
tiros. É, cara, é verdade. O metal, não é deixaram os diálogos, eles deixaram acho que todos os diálogos.
Sim, eles não pegaram...
Não é um trecho, alguma coisinha
assim. Então ontem eu ouvi o filme, basicamente.
Dá pra te entender a história toda do filme.
Tá, mas eu não procurei entender, porque, né, enfim.
Porque, cara, e é foda que é bem o que o Marcel falou novamente. Tipo, eles não fizeram... Tem muitas trilhas de filme que fazem um álbum normal, com várias músicas, que tocam durante o filme. Esse aqui não, ele foi composto exatamente, então... Cada trilha foi feita para aquele trecho do filme, então as músicas têm um minuto e pouco, a maioria 2 minutos, as grandes têm 3. E cara, do fio da faixa 1 até a última, tu só vai ouvir Flash! Ah! O resto é efeito sonoro, é sintetizador maluco. Tiro de laser. Exato. O bom é que, tipo, é 18 músicas e passa num estalar de dedos, tá ligado? Eu nem sabia quando começava uma e começava outra.
Não, exato, porque quando eu vi, ainda bem, quando eu percebi, assim, que eu só pensei, mas essa música não tem fim, porque realmente é uma sequência, né? E acaba, ainda bem que ele acaba cedo, assim, porque eu já tava começando a ficar meio nervoso com aquele som na minha orelha, tá ligado?
Pois é, eu.
Ele é um milagre. O rei do impossível.
Como assim? Milagre?
Flash. É o slogan dele?
Ah!
É?
Ah!
Flash. Ah!
Porra!
Como é tocante a mensagem que passa, cara. Eu tô aqui correndo lágrimas, cara.
Cara, eu tô chorando já imaginando o Cid Flash. Mas, tipo, o foda é que, tá, eu já conhecia a Flash Theme pela zoeira e pela galhofada, e aí eu ouvindo o álbum lá pelo meio do álbum e tocou de novo Flash! E eu, caralho, já repetiu essa merda? Eu falei, não, é outra música. Olha, toca de novo isso, só que agora com mais efeito sonoro no fundo. Aí depois, no final do álbum, de novo, tá ligado? Essa merda toca umas 5 músicas, toca assim, Flash!
Quero dizer que eu fiquei emocionado que eu tenho um amigo que não é o Murilo, que fala galhofada.
Porra.
O Rômulo tá ficando uma pessoa muito culta. Eu tô até meio chocado, inclusive. Nem eu sei se é o Rômulo mesmo, ele tá estranho.
Eu sou um poço de conhecimento.
É um pouquinho menos,
uma poça d'água, talvez.
Bem raso, mentira. Mas é que, assim, eu acho legal a gente escolher uns álbuns ruins, porque, cara, como é bom ficar falando merda, né? Porque, ah, o cara não precisa contar toda a história do álbum, porque não tem necessidade disso.
É melhor ignorar a história, né, cara? Você não fica triste.
Só pra Rômulo, olha só, eu tava pesquisando sobre, porque, obviamente, como nós somos pessoas estudiosas e todo mundo pesquisa alguma coisa sobre o que a gente vai falar. Tu não acha nada de nenhum material decente, ninguém falando, porque ninguém se dá o trabalho de falar do álbum, tá ligado? É uma coisa muito louca isso, né?
Vai achar só a crítica do filme e ir falando mal.
Não, e se procura material do álbum, até no Wikipedia. Em qualquer língua, já tem, sei lá, austríaco, que eles deram bem. Deve ter tipo meia página da Wikipédia falando do álbum e tipo, foda-se.
Tá falando, foi tradicionado o filme. Era isso.
Não ouça. Não ouça.
Deve ter o selinho do Paramount Advisory, tá ligado? Álbum merda.
Eles podiam ter feito assim, ó, cara, deixa ali, deixa como a trilha do filme só, tá ligado? Não põe a discografia do Queen isso. Mas os caras botaram, velho.
Porra. Parece que se orgulham da bosta.
É, sabe? Ah, olha só o que a gente fez, que legal. Não, não é legal, velho. Não é mesmo. E eu tô vendo que vai ter ouvinte que vai defender. Isso que é o mais, vai ser o mais engraçado de tudo, cara.
Mas eu queria fazer isso agora, cara. Eu queria pedir pro Marcel, cara. Marcel, tenta defender esse álbum pra nós aí.
Tenta, acha algum ponto
vai positivo lá. Que é foda. Vai que o Brian May depois te manda uma carta lá te agradecendo com a peruca dele lá, vai. Consegue.
Cara, o que, máximo que dá pra fazer é aquilo que eu falei no início, tá ligado? Tipo, tira os trechos do filme, fica uma trilha merda, tá ligado?
Não, mas aí tu deixa ele um pouquinho mais ruim. Eu quero. Vai, se esforça, Marcel.
Vamos lá.
Positivo do álbum, alguma coisa boa desse álbum.
Tem uma estrutura de trilha sonora.
Pô. Boa, boa.
Não, boa. Uma estrutura, a estrutura é boa.
Conta a historinha do filme.
Tá? É, conta a história do filme. Ela vai levando no ritmo do filme, isso aí não dá pra negar, tá ligado? Tem até a marcha nupcial no meio da trilha sonora, cara.
Verdade. Deixa eu ver então, deixa eu ver se eu entendi. O Marcel também gosta da levada, é isso?
Não.
Quem não gosta? Vocês ficam fazendo aí, mas todo mundo curte uma levada.
Depois das 11, cara.
Quando começou depois...
Pô, cara, já tô acabando a garrafa de vinho e ainda tô afim de dar levada, viu? Só pra te avisar.
toma mais uma.
Quando eu comecei a ouvir, cara, a marcha nupcial ali do Queen, eu coloquei... De verdade, cara, coloquei a mão na cabeça e pensei comigo assim, não.
Foi mais ou menos não. Isso, eu pensei, sério?
Ô Douglas, se tu puder pra nós agora refazer essa pose e tirar uma foto com a tua webcam, cara, manda pra nós que a gente vai botar no post.
Tá, eu vou colocar agora, vou tirar foto, aqui,
Foto na capa do...
Ah, por favor, na capa, isso, na capa.
Eu vou colocar vai aqui, ter o Flash Gordon do lado, o Queen do outro e o Douglas no meio, com a três palmas. Queridos ouvintes, depois dessa... Ouvintes não, queridos podcasters. Depois dessa belíssima análise, eu quero saber a nota de cada um deste maravilhoso álbum. Primeiro álbum de estreia do Queen, trilha sonora.
Deixa eu ver se eu entendi. Esse podcast vai ter 30 minutos,
é isso? É isso aí, cara. Aqui é papum. Mandem e-mails, ouvintes, pra preencher o tempo do podcast.
Mandem bastante e-mail, por favor.
Dani, eu vou deixar ainda o Marcel, que é o mais
ainda
fã.
Ainda bem que os ouvintes vão estar ouvindo isso depois de mandar e-mail, né, Romulo?
É, eu fiquei exatamente. Pensando também, me perdi nisso aí.
Mas os ouvintes têm uma sintonia com a gente, eles mandam quando a gente precisa. Daniel, tua nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind. Quantos
pode, dar pode ser negativo, não?
Negativo não pode, pode 0.
Tá, eu vou dar a nota 3,5.
Olha, foi generoso até.
Fui generoso.
Justificativa, eu quero saber de onde tu tirou esses 3,5.
Porque o Fred Mercury canta, entre aspas, em duas músicas.
Ah, bom, convenhamos que o corinho no Flash Dream lá é bom, cara.
Uma frase do álbum.
É, tá aí, ó. É bom. Tá aí o motivo.
Tem um motivo.
Douglas, sua nota.
Cara, vou mandar uma nota 4.
Olha só, tá crescendo, hein? Vai chegar a 7 ainda.
Vou dar uma nota 4, cara.
Acho que não, hein?
Porque só por causa do Flash.
É o nome de idade, cara. Essa frase
é... Cara, eu vou te dizer, se fosse um álbum só com essa frase, eu dava 10, tá ligado?
Mas assim, ó, falando sério, cara, eu fiz a... Eu parei pra entender o contexto do álbum, que é um álbum que é uma trilha sonora de um filme.
Eu acho que é muito válido essa avaliação, entendeu? Por esse lado.
E assim, ó, e aí eu olhei o filme, daí o filme é uma bosta, né? Tô dando uma nota 4, cara, que ainda é uma nota razoável, justamente porque tem uma produção, apesar de ser, não ser excepcional, mas tem uma produção razoável. E eles tentaram, cara, o resultado foi péssimo, mas eles tentaram. Então, não pode ser negativo.
4 pela boa vontade.
Isso!
Pelo tipo, tempo tá gasto bom, em estúdio, né?
R$5 pra fazer caridade.
E o dinheiro gasto em estúdio, porque custa dinheiro fazer já, isso aí, né, cara?
Vocês já repararam que esse acho que foi o episódio com mais referências virais do YouTube. Já foi um 5 aqui. De Moisés até chupou minha rola. Cara, eu vou dar nota 2 pelo carinho que eu tenho com o Queen, assim, o afeto, e pelo Flash. Que foi bacaninha. Marcelo, tá aqui a tua. Salva! Termina o podcast em alta agora.
Não dá, cara. Aí eu vou. Vai ter que ser 4 também. Pela... Porque tem estrutura. A estrutura dele é boa. Como a trilha estrutura sonora.
É muito bom, né, cara?
Como... Não, como trilha sonora, ele. Eu não vou dizer que funcionou, tá ligado?
Ele se esforçou.
Mas. Ela tá bem escrita como trilha sonora. E, tipo...
Justo, achei justo o argumento. Eu acho que esse argumento é muito válido.
É...
Eu acho que justamente esse é o único argumento a favor que eu penso é esse.
É, eu também, cara. Sim, aí tem uma média de 18 músicas, tem duas boas. Eu acho que vale 4, então.
Eu só fico na dúvida por que o Gélios não usou isso aí pra botar na abertura do Crazy Metal Mind, né, cara?
Porque eu não pedi pra eu que passei a lista, eu não lembrei disso.
Oh, imagina botar no finalzinho. Ah, agora, gente. A gente podia gravar nós, né? Nós quatro cantando isso aí juntos.
Nossa, genial! Queridos ouvintes, o álbum encerra com 3,3 de caveirinhas do Crazy Metal Mind como nota. Eu acho, na época do Centenga a gente não dava nota ainda, né, Daniel?
Não,
assim, acho que essa foi a pior. E olha, eu desafio um álbum a ter uma nota pior que essa.
Vamos lembrar, é, claro, tem que estar na discografia de uma banda de rock. É importante esse critério, é esse aí. E o Queen quis botar, paciência, agora aguenta.
Eu acho que só se a gente gravar sobre um álbum do Nickelback pra dar uma nota pior que
a Nickelback tá... não dá pra dizer nem que é rock, aquela bosta.
Verdade. Então, pra chamar o Cid Moreira, nós quatro, pelo tempo, vamos lá. Cid! Aê!
Flash! Ah! 54-12.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, quem fale conosco no canto super direito do site, mande seu e-mail, sua crítica, sua sugestão, sua opinião sobre qualquer podcast que a gente lê no ar na próxima semana. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com/crazymetalmind, a gente posta novidades, atualizações do site, notícias, um monte de coisa bacana. Siga a gente no Twitter, é @crazymetalmind, @zerhard, @metalromulo, @douglasrenner. Que mais? Assina no iTunes, é só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes, que é sucesso. Daniel, primeiro e-mail da semana?
Primeiro e-mail da semana. Semana é do nosso amigo Carlos Augusto, isso?
Isso aí.
Podcast Kiss. Salve, podcasters do Crazy Metal Mind. Ouvi em sequência um dos episódios da minha outra banda favorita, junto com o Bon Jovi, que é o Kiss. Olha, Romo, que legal.
Vamos, time!
Muito legal o apanhadão que vocês deram no primeiro episódio e queria comentar algumas passagens. O Romulo adora dar um apanhadão. Realmente, a maquiagem de gato do Peter Criss pode parecer uma coisa muito inofensiva para uma banda de rock. Não é inofensiva, é gay. Mas, como todas as outras maquiagens, ela reflete a personalidade gay. Não, mentira, ele não falou isso. Que sempre foi muito introvertido e inseguro. E gay, também não falou isso. Quando estava loucaço, fazia barbaridades. Mas o tempo todo em que esteve na banda, ele quis se reafirmar, sempre achando que era mal aproveitado.
É, né? Mal de bateria.
Em todas as vindas do Kiss ao Brasil, exceto o show do Maracanã, eu fui a todas as turnês, inclusive em 99, estava na grade do show de Porto Alegre. Olha que loucura.
Ô, louco.
Muitas pessoas estavam na grade do show de Porto Alegre. Estou me rasgando de nervoso com a turnê de 2015, que já tem 3 datas na América Latina. Vou viajar em 15 de abril e os shows no Brasil não podem ser nessa época.
Não serão.
É, já vamos entrar em contato com eles.
Né? Oremos.
Sobre o episódio do Revenge, tenho ótimas lembranças deste álbum, porque foi o primeiro lançamento que venceu após me tornar fã. Que loucura, hein?
Que bonito.
Eu comecei a gostar quando o último álbum lançado era o Hot in the Shade. Então eu era muito fã do Eric Carr e fiquei mesmo muito triste quando ele morreu.
Todos ficando.
Ah, foi no mesmo dia que o Fred Mercury. Que dia maldito!
É Copa do Mundo.
Por isso, cara. Por isso eu acho bem legal a faixa Eric Carr Jam, que aliás é uma sobra das sessões do The Elder, cujo riff Ace Frehley usou em seu primeiro álbum com o Frehley's Comet, em uma canção chamada Breakout, de coautoria com o Eric. Então é isso, pessoal. Que venha outro episódio do Kiss. Abraço, Carlos Augusto Monteiro, que não disse da onde é, gente.
Virão muitos podcasts do Kiss. Muitos, muitos, muitos.
A pergunta, eu sabe que é uma coisa interessante que agora eu me lembrei, quando eu recebemos este e-mail, eu dei uma lida nele, assim, por alto e vi que ele comentou da faixa do Car Jam. E não é que instantes depois o meu Google Player resolveu colocar esta música para eu ouvir sem eu tê-la pedido.
Olha aí, ó. Isso aí momento... é um sinal.
E olha, acabou de chegar mais um e-mail.
Segundo e-mail da noite, Moacir Andrade, que também não diz de onde é. Ele diz o seguinte: olá para todos deste mimoso podcast. Venho aqui para pedir / humilhar-me para que vocês falem sobre a carreira ou algum álbum do Emerson Lake and Palmer. Já conhecia uma música aqui, outra ali, mas foi por esses dias que decidi parar para ouvir a sério a banda. E me perguntei: putz!
Isso é uma pergunta?
Não. Por que não tinha feito isso antes? Por quê?
Mas por quê?
É isso, meus amigos. Mais um pedido progressivo pra vocês. Risos. Até mais ver e continue a fazer um belíssimo trabalho. Nós vamos continuar com um belíssimo trabalho, mas um progressivo. Calma lá, a gente fez vários já. Teve de progressivo e teve aquele outro lá progressivo. Então, espera um pouco.
E o progressivo, e mais de progressivo. O Romocê tá com problema no I, né? Porque dois Mas ali não saíram com I.
Mas vamos fazer de Emerson, Lake & Palmer, sim, mas pode demorar um pouquinho.
E até o Moacir não é com I também, então ele não gosta de I.
Vai que atua com a Bíblia do Hell Alerta.
Gustavo, o nome dele é Gustavo Gugu. E aí, Gugu? Diz ele aqui: e aí, hips, grunge, punks, gothic, pessoas de merda que tem que ler essa bagaça. Eu sou Gustavo de Paula, de Auckland, Nova Zelândia, e tá começando agora mais um e-mail sobre o podcast Crazy Metal Live.
Mas vem cá, tu não tinha voltado pro Brasil?
Eu não, eu sempre nunca saí. Muito legal. Muito legal. Ele tava. Não, ele tinha? Acho que não.
Eu achei que tinha pelas postagens no Facebook. Porque eu sou amigo no Facebook dos queridos.
É, vai ver que ele chegou aqui e viu que era Dilma e saiu correndo. Muito legal o cast sobre os reality shows musicais. E tenho três coisas a acrescentar ao tema. Um, reality shows são comuns aqui na Nova Zelândia, principalmente de cozinha e construção e decoração. Mas existem uns 3 ou 4 reality shows musicais em exibição na TV aberta, que principalmente versões australianas dessas grandes franquias como X Factor e The Voice. Tem um amigo meu morando, o ex-guitarrista da Paradise. Veja bem, o Bruno está morando na Nova Zelândia.
Bruno White?
É, o Bruno White está morando na Nova Zelândia.
Que loucura.
Se largou pra lá. E eu até comentar que tem uns desses reality estranhos que passam na TV da Nova Zelândia. Tipo, fiscais. Aí os caras ficam fiscalizando a casa cheia de gato das pessoas.
Assim. Que loucura.
É, o navio não pode sair se não tiver tudo certo. Aqui é tipo, parece no Brasil, né?
Coisa funciona. O reality show de caga-regra.
Existe um reality show que a musa dos longos cabelos sedosamente negros provavelmente apreciaria. Rock School, onde o senhor da língua grande e cara pintada da banda Beijo, que o Rômulo tanto ama, cria uma banda a partir de uma gurizada de colégio. Eu lembro de ter visto um episódio ou dois e parecia ser bem maneiro. O contraste da máquina de fazer dinheiro a partir de acordes lidando com as imaturidades de alguns dos músicos.
Deve ser bacana mesmo, vou dar uma procurada.
Procura. 3. Por fim, houve no Brasil um reality show semelhante aos mencionados, no caso, exclusivamente para a banda de garagem, o Gas Sound, GAS, né, nesse caso. Aí ele dá até o endereço na Wikipedia, Gas Sound, que era patrocinado pelo Guaraná Antártica, cujo prêmio era uma gravação com a Deck Discos. Não se sintam mal caso não conhecessem esse programa. Ele passava na TV em 2006 e 2007, aos domingos.
Eu tava me sentindo mal, mas agora não tô mais.
Eu também. Eu lembro de ter conhecido a banda Vivendo do Ócio em um dos episódios, banda que hoje é minha favorita entre as brasileiras e que, de acordo com o Wikipedia, foi a vencedora da edição.
Olha
só. Saibam que só mando e-mail quando acho que há algo que eu possa acrescentar. Espero que esse tenha sido o caso. Mas vocês podem ter a certeza de que eu acompanho sempre e estou curtindo todos os episódios.
Ai, que amor!
Ai, que fofo. Valeu. Um abraço. PS, eu ganho pontos na minha carteira de hipster ao mencionar um reality show underground. Só falta mais 10 e eu vou poder trocar por um cachecol. Cara, a gente vai passar isso pro Cassiano.
Tá? É, o Cassiano que conta os pontos de hipster.
E PS2, se um dia vocês quiserem me deixar muito feliz, façam um programa sobre Vivendo do Ócio. Eu sei que não tem a pegada do programa, mas sonhar não ofende. A gente pode fazer recomendações, inclusive, que a gente faz isso antes dos nossos queridos e descontraídos conversa de salão, né?
Pra quem sabe um dia, se comportar direitinho, talvez o Papai Noel traga pra ti. Muito obrigado.
Aquele grande saco vermelho, né?
É isso aí, o próximo é Leonardo Lago da Veiga, de 20 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Ele manja porque mandou a idade e a cidade. Ele diz o seguinte: e aí, Crazy Metal Minders, beleza? Muito bom podcast, inclusive já tinha entrado em discussões semelhantes com alguns amigos meus. Vim aqui para lembrar de um reality show musical brasileiro que vocês não citaram, o Geleia do Rock, do Multishow. O programa teve 3 temporadas e reuniu um grupo de jovens músicos que a cada semana eram divididos em bandas, escolhidas por um júri. júri. Júri este composto por Beto Lee, os produtores Jorge Davidson e Leléo, e eventualmente algum convidado. Os conjuntos deveriam cumprir uma tarefa, por exemplo, compor sobre um tema específico ou apresentar uma versão de música. A melhor banda estava imune e um membro do pior grupo era eliminado. Pô, um membro, tipo, no final era só o baixista, tá ligado? Assim seguia-se o reality até que restasse apenas duas bandas, que disputariam a preferência do público. O título
do programa e um show no canal. Eles disputariam a preferência do público, o título do programa e o show no canal.
Era um reality que eu curtia bastante, não sei porque foi cancelado. Ficam aí alguns links de episódios que eu contei no
YouTube. Porque talvez só tu curtisse bastante.
Pesquise no YouTube, Geleia do Rock do Multishow, que vocês vão achar. Por hoje é isso, valeu aí galera. PS, esse é só o segundo e-mail que mando para um podcast. O primeiro foi para o Máquina do Tempo e o programa acabou na semana seguinte. Isso nada aconteça com o cast de vocês.
Cara, eu não queria adiantar esse assunto, mas já que ele tá falando sobre isso, acho melhor a gente esclarecer os ouvintes, né, que estamos gravando nosso último podcast hoje.
Provavelmente não vai ter mais muitos, máximo mais um ou dois.
E aí, gurizada?
Já chegou atrapalhando aí.
Douglas foi no banheiro e voltou pra gravar os e-mails. É. 2014 vai matar, inclusive, o Crazy Metal Mind, então provavelmente é o último ano do Crazy Metal Mind.
Tá, lerei eu aqui. Augusto Zimiani mandou um e-mail dizendo: e aí, garotos, obrigado por espalhar a palavra. Valeu, continuaremos espalhando. Por favor, Rômulo, leia o e-mail da nossa ouvinte. Moça, vamos todos bater. Aê, palmas, aê.
Tem mulheres ouvindo, quem diria? Roberta Aleluia. Quirino, ela manda e-mail sobre o podcast 171 de reality shows.
171.
Ela diz o seguinte: fala galera do Crazy Metal Mind, beleza? Moro em Sampa, conheço vocês há poucos meses graças ao rateio pelo iTunes sobre o podcast sobre música e heavy metal e me deparei com um excelente programa 142 de Black Crowes, uma das minhas bandas favoritas. Olha só, Daniel, que loucura.
Eu tô emocionado, eu até fiquei um pouco aqui sem palavras, não é mesmo?
Primeiramente, parabéns pelo programa, o senso de humor ácido e o conhecimento de vocês é o ponto alto do cast. Olha só, alguém gosta.
Que delícia, hein?
Sobre o programa 171, sobre reality shows, vocês citaram alguns nomes que fizeram sucesso após o fim de seus respectivos programas e esqueceram de dois artistas que fazem muito sucesso, principalmente nos Estados Unidos. Adam Lambert, que ficou em segundo lugar no American Idol de 2009 e depois de gravar alguns álbuns solo de sucesso, hoje faz turnê com o Queen. Posso dizer que o cara manda bem. Então, a gente é um podcast sobre rock e a gente esqueceu de falar do único filho da mãe que ainda toca no Queen. A gente é um bando de mongoloide.
É triste isso. Olha, mas ainda bem que temos ouvintes atentos para corrigir esses débeis mentais que somos nós nesse caso.
Eu sabia, eu realmente esqueci. Ela dá sequência. E tem também a Carrie Underwood, essa eu não conhecia, mas cantora de country, vencedora do American Idol de 2005 e ganhadora de uma caralhada de Grammys.
Eu quero dizer que eu conheço, mas a culpa de não citar isso aí foi não sei quem.
Até
foi.
Hoje ela é a artista de mais sucesso de todo o programa, com mais álbuns vendidos, e somente para um dado de curiosidade, ela foi a única concorrente em todos os anos de programa que ficou em primeiro lugar em todas as votações populares da edição que passou. Já no caso do Brasil, temos ali no Thiaguinho a Roberta Sá, que eu citei no podcast, que hoje é um dos grandes nomes da MPB e tem uma pegada super bacana. Bom, acho que é isso. Valeu, galera. Continuem com esse trampo sensacional de vocês. Um beijo. Essa foi a Roberta, querido. Ouvinte nosso.
Um beijo. Um beijo, Roberta. Roberta. Meu e-mail do Vinícius, que era conterrâneo do Douglas, que agora voltou a ser um Galdério, né? Vinícius dos Reis de Palhoça, Santa Catarina.
Bela cidade.
Ele mandou aqui variações sobre um mesmo podcast, que no caso são dois. Boa noite, povo. Podcast mais rock and roll das internets. Sentiram saudade de mim?
Yes!
Um pouco. Duvido. Mas cá estou mais um dia escrevendo abobrinha sobre essas maravilhas em MP3. Não pude escrever semana passada, pois estava resolvendo uns problemas pessoais. Espero que eu não seja preso. Mas se for preso, tu apresenta pra galera da prisão o nosso podcast, por favor.
Né? Só eu peguei a piada, é sério isso? Por causa do podcast de Conversa Saloon, que o Phil Rudd tava resolvendo problemas pessoais.
Mas que cara ligado, hein? Tu acha que eu me lembrei que era a conversa de Saloon que ele mandou sobre isso aqui?
Okay.
Agora vamos que vamos. Primeiramente, o podcast número 170 estava ótimo, como sempre. Complexos calorosos para nosso querido hipster curtidor de Mars Volta, que tem o melhor gosto musical da equipe.
Olha só,
cara, depois dessa declaração, tu não precisa mandar e-mail pra nós, tá? Obrigado.
Cassiano,
manda direto para Cassiano.
Né? Cassiano arroba crazymetalmind.com.
Porque a gente tem que aguentar hipster no Crazy Metal Mind, é uma coisa muito humilhante, né, cara? Segundamente, o podcast podcast número 171, né? Um belo número. Também estava ótimo, apesar de eu não gostar muito do tema. Fazer o quê? Qual era o tema mesmo?
Reality shows.
Ah, tá. Ele pergunta. É que não tem nada a ver com hipster. Tem muita gente olhando, né, cara? Como sugestão, deixe um álbum muito bom de uma banda meio desconhecida. The Wall do Pink Floyd. Já ouviram falar? É supimpa. De resto, era só isso mesmo. Afagos.
Vou dar uma pesquisada e aí a gente se paga em gráfico.
É, tem chance. Tá, talvez, né? Se no momento...
Por bom, de graça.
No momento em que escrever esse lindo e-mail, não consigo ouvir os podcasts. Diz que o arquivo não foi encontrado. Como proceder? Continua tentando, porque eu, quando eu li esse e-mail, tinha uns uma meia hora e 40 minutos depois dele chegar, testei e tava tudo funcionando.
Pois é, eu teria que dizer qual episódio em específico. Eu testei um aleatório e tava funcionando.
É, eu também testei uns e pra mim, tá, quando eu li isso, eu tipo, tinha mandado acho que uns 40 minutos, 30 e tava tudo certo. Eu consegui baixar, tava tudo certinho.
E o último e-mail da semana de Abraão Vendramini, que diz o seguinte: estou mandando...
Ah, o primo da Vendramini, rapaz, filho, neto, sei lá eu, velho, que alegria.
Estou mandando um e-mail às pressas aí para participar do podcast 172. Ah, que engraçadão a piadinha dele.
Participou, hein?
E ainda entrou, hein? A gente dá atenção pra esse bando de maluco, hein?
Vai, vai pra lá.
Então, queridos ouvintes, muito obrigado por mais uma semana maravilhosa ao nosso lado. Muito obrigado, Togas, Marcel, que tá... Daniel, e tchau!
Todo mundo junto agora, vamos lá no 3. 1, 2, 3. Flash!
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.